Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná pode gritar: acabou!
Mete o pé direito na bola pro gol!
Fala, galera atleticana! Começa agora mais um podcast do Atlético no GE. Essa é a edição 66 e vamos falar do mau momento atleticano na temporada. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com Gustavo Malucelli, torcedor atleticano. Beleza, Malu?
Beleza, Gui. Beleza. E você? Como é que tá, meu querido?
Tudo tranquilão. E aqui com a gente também está a Juliana Fontes, repórter e jornalista aqui do GE também. Beleza, Ju?
Olá, Gui. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, né? Depende do horário que nosso ouvinte está escutando. E também, olá para o Gustavo.
É isso aí. Oi, Ju, tudo bem?
Isso aí, já se cumprimentaram, agora está tudo beleza. Bom, o Atlético vem de 5 jogos sem vencer, com 4 derrotas e um empate nesse período. Empate contra o Atlético Goianiense, que acabou classificando o Atlético para as quartas de final da Copa do Brasil, mas 4 derrotas aí, de certo modo, preocupantes. Malu, queria começar com você. O Atlético joga nessa quinta-feira, às 19h15, na Arena da Baixada, pelo jogo da volta da Copa Sul-Americana. Na ida, o Atlético perdeu de 1-0, e vale lembrar que tem gol fora, né? Como critério de desempate. Como que você vê esse confronto? Está otimista? Acha que vai ser com emoção, sem emoção? Como que você analisa esse jogo de quinta do Atlético, potencializado pelo momento, né? Pelo mau momento?
Pois é. Assim, eu acho que o Atlético ele tem mais time que a LDU. Ainda mais jogando em casa, só que não vem demonstrando isso. A saída do Vitinho é muito preocupante, porque ele tem o drible, a velocidade, e também os chutes de longe, né? Que a gente já ganhou vários jogos com os chutes dele, e essa reposição não está à altura até o momento, né? Mas eu acredito que dá para passar, mas eu acredito que vai ser com emoção. E o Atlético vem levando gol em todos os jogos seguidos, faz muitos jogos seguidos, e levar mais um gol aí vai complicar bastante a nossa situação. Então tem que ter cautela, aproveitar as oportunidades, mas tem que ir para cima. Não tem outra receita senão ir para cima para buscar esse resultado aí.
Você comentou da defesa atleticana, né? Ele sofreu, dos últimos 16 jogos, só não sofreu gol em um. Foi justamente uma vitória fora de casa contra o América de Cali, lá no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. No restante, sofreu gol, né? Nesse período aí. Se não me engano, agora são 7 jogos sofrendo gol, 7 ou 8 jogos sofrendo gol seguidos. Ju, o Atlético tinha uma defesa muito sólida e segura, né? E era, acho que, um dos pontos fortes do Furacão no começo do trabalho do Antônio Oliveira, até mais ou menos esse último mês. Você acha que passa muito pela zaga esse momento de estabilidade do Atlético?
Eu acredito que sim, mas além disso, a gente tem que colocar um pouquinho das adaptações, como eu posso dizer, um pouquinho de improvisações também do sistema defensivo como um todo, né? Então, eu acho que, por exemplo, nesse último jogo contra o Cuiabá, o fato de os laterais serem improvisados em determinado momento, ter 3 laterais em campo, eu acho que esse sistema defensivo como um todo, é claro que alguns laterais eles têm a tendência de subir mais, mas assim, o sistema como um todo eu acho que acaba impactando. Vale destacar também, como você falou, que começou bem e tal no trabalho do Antônio, a gente tem que destacar esse momento de irregularidade, que não é nada positivo para o Atlético, que é um time que costuma ser consistente e nessa temporada não está mostrando isso. O Atlético começou muito bem o Brasileirão, é claro que a gente está falando de Sula agora, mas para a gente lembrar que o Atlético chegou à liderança, por exemplo, da Série A, foi na quarta rodada, e até então, 4 jogos e 4 vitórias. É lógico que tem uma tendência natural, vocês podem falar também, do fato de ter várias competições, ter o desgaste, ter que improvisar, né, de certa maneira, como o Antônio está fazendo, de certa forma poupar alguns jogadores ou não contar com alguns jogadores, por exemplo, no caso do Thiago Heleno, que não pode jogar na altitude, né, um exemplo só, mas não pode servir de desculpas estar em várias competições e não estar rendendo o suficiente, porque a gente sabe que o Atlético pode mais.
É, o Atlético, ele passou de um time confiável, até comentei no Twitter, em um pouco mais de um mês aí, para um time que está vivendo uma irregularidade, que até é normal numa temporada, você oscilar, né, passar por algum momento de turbulência, mas o Atlético está num momento preocupante, porque é justamente nesse período de Copas, né? Tem a Copa Sul-Americana agora precisando reverter uma vantagem do adversário, e depois ainda pega um Santos, que ainda teve adiamento ali por causa... a CBF aí anunciou o adiamento por causa das convocações e tudo mais, mas ainda assim também é preocupante, porque o Atlético a gente sabe que prioriza as Copas, a gente sabe que até pelos títulos recentes, ser um torneio mais curto, né, de tiro curto, o Atlético acaba priorizando esses torneios de mata-mata. Malu, eu quero falar com você, você comentou sobre essas saídas, né? A saída principalmente do Vitinho, daí a gente pode colocar aí o Matheus Babi, que se machucou, eram dois titulares, naquele sistema ofensivo que estava funcionando o Atlético, naquele quarteto com Nicão, Terans, Vitinho e Babi, e ele perde duas peças fundamentais nesse sistema ofensivo. Você acha que também passa por isso? Dá para tirar um pouco da conta do Antônio Oliveira, já que a reposição não é à altura?
Eu acredito que sim, em partes, pelo menos. A gente já não tem um elenco tão vasto de opções e sofrendo essas saídas, tanto por lesão quanto por venda, que tem que ocorrer essas vendas, né? É assim que o Atlético faz girar o caixa, mas não tendo a reposição dificulta o trabalho. Tem as minhas críticas quanto algumas opções que ele faz, principalmente quando precisa poupar jogadores. Por exemplo, no último jogo contra o Cuiabá, que ele utilizou o Eric, eu não sei porque que o Kelvin, que começou tão bem a temporada, não tem uma sequência de jogos, eu acredito que ele tem qualidade, mas daí chegou o outro lá que assumiu a titularidade, mas mesmo quando são poupados, ele não tem a minutagem necessária para desenvolver o futebol, que ele vinha bem. Então passa muito também, tanto pela escassez, tanto em quantidade e qualidade do elenco, mas também eu acredito que o Antônio anda pecando bastante nas decisões, tanto dos 11 iniciais quanto nas substituições.
Esse jogo contra o Cuiabá, acho que não tem muita defesa, né? Nem ele se defende nessa partida, porque ele inicia uma escalação já meio controversa, né? Ou contestada aí pela grande parte da torcida, da imprensa. E durante o jogo, ele até faz algumas mudanças de posicionamento. Uma hora ele começa com a saída de três com o Nicolas. Aí depois ele espeta o Nicolas e traz o Eric para fazer essa saída de três. Ele acaba mudando peças, posicionamento. O Atlético, mesmo jogando com três zagueiros ali, em tese, né? Na formação com improvisação do Nicolas, defendia num 4-4-2, que é o normal do Atlético, não naquele 5-4-1, até acho que pela fragilidade do Cuiabá. E no momento do gol, estava já defendendo um 4-3-3, e como a Ju falou, né? Numa hora, três laterais esquerdos em campo. Foi umas escolhas confusas, assim, que não deu muito para entender. Ju, você já até deu uma comentadinha aí do Antônio Oliveira, mas você acha que ele precisa ser mais cobrado? Já é um momento, assim, de falar, ó, tudo bem, o elenco é curto, teve saída ou outra, mas você também não está ajudando muito, né?
Pois é, porque a gente tem que lembrar também que ele é um técnico, ele não tem aquela rodagem toda, né? Aqui no Brasil ele trabalhou de auxiliar, né? No Santos.
Isso.
E aí aqui é o primeiro, vamos dizer assim, que é a estreia dele praticamente. Então talvez, por mais que ele tenha tido essa grande experiência no Santos como auxiliar, aqui ele está colocando aos poucos, né, a identidade dele, imprimindo. A gente sabe que o Paulo Autori está nos bastidores, mas o Antônio Oliveira, ele também quer deixar a marca dele, então ele está fazendo esses testes. Eu acho que sim, ele precisa ser cobrado, porque não dá para fazer tantos testes assim, improvisações e ideias. Vamos poupar titular, então, contra o Cuiabá. E no fim, não acabando certo, ele colocou vários dos titulares ao longo da partida, e daí o prejuízo já tinha sido feito, o sistema do jogo ali já estava todo bagunçado. Então, se demorar para ter essa cobrança, vai ser muito tarde para o Atlético. Atlético, isso pode custar uma classificação na Sul-Americana. A gente sabe, como você mesmo muito bem disse, como o Atlético valoriza as Copas. Não por acaso, né? Tem que defender um bicampeonato também nas duas, na Sul e na Copa do Brasil. Então, pode custar. No Brasileirão, ainda tem muita água para rolar. A gente ainda tem o restinho do primeiro turno, o retorno inteiro. É possível ali pegar, correr atrás do prejuízo. O Atlético, que já está aí numa posição caindo na tabela, mas tem condições, só que nessas competições de mata-mata não dá para esperar. Então pode custar muito. Eu acredito que sim, é o momento do Antônio Oliveira ser cobrado, e não dá também para ele dar entrevistas e declarações do tipo que a gente está em várias competições, isso acaba pesando. Isso não é motivo para reclamar, na minha opinião. É um momento maravilhoso do Atlético estar em várias competições, então tem que ser valorizado, não colocar isso como forma negativa. Tem que saber trabalhar com isso.
A Ju falou bem, né? Você tem que agradecer por estar em quatro competições, né? Tudo bem que o paranaense não é mais tão valorizado como já foi. Ninguém lembra do paranaense.
O paranaense está acontecendo.
Mas em algum momento vai rolar essa semifinal contra o UFC Cascavel. E você acha que também não tem uma culpa da diretoria aí nessa instabilidade, Malu? Porque tem saída, né? Tem saída, tem lesão. O Atlético agora anunciou o Pedro Rocha, anunciou o Fasson também. Tinha anunciado o Nicolás Hernandes, então está trazendo meio que uma reposição tardia, né? Não se movimentou muito no mercado. Antes tinha contratado três jogadores, agora contratou mais três, praticamente de uma vez só. Você acha que esse planejamento da direção de futebol, que também tem o Petralha envolvido, tem o próprio Paulo Torre muito envolvido nisso, não tem uma pitadinha, um dedo deles nesse problema de momento do Atlético?
Olha, Gui, para ser bem sincero, eu acho que tem, sim. Mas eu também... Assim, a situação, o contexto que a gente está vivendo como sociedade, a gente teve um calendário que já é curto, mas encurtado também. Então, o que a gente sempre fazia de ter os aspirantes, conseguir aproveitar esses jogadores no final do ano, a gente não teve muito bem nesse ano. Então, assim, daí, claro, tem que repor com contratações. Mas o elenco de aspirantes não conseguiu mostrar o seu valor igual mostrou em temporadas passadas, em que a gente reforçava o elenco através dos aspirantes. Nessa temporada e na última, em específico, a gente não conseguiu com a qualidade que vinha tendo. Então, eu acredito que isso atrapalhou bastante também o nosso planejamento. Porém, a gente não pode ficar refém disso. Então, tem que contratar de acordo, né, com as necessidades. E o elenco não estava forte, como eu falei, tanto em quantidade quanto em qualidade. Perdeu o Babi ali, o centroavante não está fazendo os gols. O Carlos Eduardo não está repondo a altura ao Vitinho. Então, é uma sequência de fatores que influenciaram a chegar nesse problema visível que a gente está vivendo hoje, sabe?
Eu acho que muito desse momento agora do Atlético, que tem quartas de final de Copa do Brasil, tem quartas de final de Sul-Americana, é aquele receio de cair nas duas, e já está caindo de desempenho também no brasileiro, né? De uma briga para liderança já é o sexto, ainda está se mantendo em sexto com um tropeço, né? Poderia ter saído e acabou não saindo do G6, e acabar assim, ficar não ter elenco para disputar um G6 do brasileiro, né? A gente cai na Copa do Brasil, cai na Sul-Americana e não pega uma Libertadores, né? Acaba virando um ano que a gente sabe muito bem que o Petralha prometeu investimento e prometeu um ano até semelhante a 2018 e 2019, que foram anos de taças, né? E eu acho que esse que é um momento meio que decisivo, assim, esse próximo mês do Atlético, né? Se o Atlético cair nessas duas competições, Ju, fica ameaçado o cargo do Antônio Oliveira?
Eu acredito que sim, Gui. Só complementando algo que o Gustavo tinha falado, né, sobre outras safras, digamos assim, de jogadores da base complementarem base e aspirantes, deixando bem claro aqui, né, principalmente aspirantes, reforçarem com peso o time principal. Você mesmo falou das temporadas 2018-2019, é muito emblemático a gente lembrar da temporada 2018 com o título paranaense com os aspirantes, né, sob o comando do Thiago Nunes. Gente, aquele time que tinha Renan Lodi, Léo Pereira, Bruno Guimarães e aí outros jogadores que se encaixaram perfeitamente e foram a base do time para títulos tão importantes. Então, realmente, o Atlético não está conseguindo renovar esse ciclo aí desta forma. Vide alguns jogadores que subiram e talvez não renderam tanto. A gente vai falar, por exemplo, do Bissoli, né, que é um jogador que ainda não se firmou como era tanta expectativa. O Mingotti mesmo que se destacou muito na Copa São Paulo foi do ano passado. E aí também ainda não teve todo aquele espaço, já acabou saindo. Então, são jogadores que ainda precisam, né, amadurecer para encaixar e realmente reforçar como precisa, né, o time. Eu acho que sim, em relação ao cargo do Antônio Oliveira, se tem uma eliminação aí numa competição tão importante como a Copa Sul-Americana para o Atlético, eu tenho certeza que, por mais que a diretoria banque, né, o Antônio, que é um nome muito bem pensado, vai ter aí, eu acho que, algo acontecendo, algo para diferenciar, para mudar e para não continuar com o Atlético tendo prejuízos, né, numa sequência de temporada. Mais prejuízo do que eliminação, eu não vejo, né, em competições como essa, mas, enfim, outros prejuízos que sejam, por exemplo, o próprio Campeonato Brasileiro, que vai gerar uma vaga para o ano que vem, para uma Libertadores, vamos dizer.
É, o Atlético parecia o futebol é engraçado, né? Porque há um mês o Atlético parecia muito forte para ser campeão aí da Sul-Americana, bicampeão da Sul-Americana, e agora já tá aquele receio de não passar das quartas, né? Tem uma desvantagem. Os próprios têm um Peñarol que está melhor, em melhor momento, tem um Bragantino também que está jogando melhor, está em melhor momento, mas também vai saber daqui um mês também se não muda tudo, né? É, Malu, você já está meio pistola com o Portuga, né? Com o Antônio Oliveira. Queria saber se você é a favor da continuidade dele, tem que dar mais um tempinho, se esses jogos decisivos aí nas Copas vão ser fundamentais para continuar, ou para você falar assim, não dá mais, tem que tirar, tem que mudar.
Olha, eu acho que não adianta trocar de técnico agora no momento decisivo, sabe? Eu acho que ele vem tendo escolhas erradas, eu acho que ele vem falhando tanto, né, no 11 inicial, quanto nas substituições, mas vai trocar agora às vésperas de jogo importante até o elenco se acostumar. Assim, pelo que falam, ele tem o elenco na mão, apesar, das críticas do Jadson nas redes sociais, eu acredito que o elenco esteja com ele, porém, eu acho que tem que levar um puxão de orelha ali da diretoria, sabe? Tem que cobrar mais desempenho, não tanto resultado, porque você não pode cobrar o resultado, mas o desempenho. A forma, o tal do jogo CAP, que é aquela forma de jogar sempre na vertical, com poucos toques chegar no gol, a gente não vê isso. Foi assim que a gente teve sucesso, principalmente em 2018. O time dava três, quatro, cinco toques, já estava na cara do gol. Hoje em dia a gente vê rodando, roda no meio de campo, dá tempo do adversário, sabe, se recompor. E isso atrapalha bastante no desempenho. É a minha opinião sobre o trabalho dele. Não adianta trocar agora, nesse momento. Não, para mim não é o técnico ideal, mas dentro do contexto que a gente está, não adianta trocar nesse momento. Mas sim, eu estou um pouco pistola com as escolhas dele.
Depois desse pistola aqui, foi bom. Para fechar esse papo aqui, queria deixar para vocês aquele famoso palpitezinho, né, para quebrar o jornalista e o torcedor. Qual que é o palpite para o jogo de quinta, Malu?
Vamos lá. Placar cravado? Atlético 3-1. Vamos. Olha, difícil, mas 3-1.
E você, Ju?
Poxa vida, complicado, hein? É difícil, vou te falar, não é desculpa, mas é difícil até a gente mensurar um jogo quando é na altitude, para saber como o time pode se desenvolver, né? O time da casa mesmo fora. Que a gente já viu algumas ocasiões, o time que joga lá muito bem, né? Seus domínios daí fora deixa cai o nível absurdamente. Eu acho que a LDU não vai fazer gol. Eu acho. Vou colocar aí, vou ser otimista, vou colocar uns 3-0 para o Atlético, porque o Atlético vai com vontade. Vamos ver se vai acontecer mesmo.
Eu vou apostar no meu 2-0. Ver se o Atlético sai dessa nhaca aí de levar gol e classifica direto, sem emoção nos pênaltis. Malu?
Pois é. E com a volta do Thiago Heleno, pode ser que isso se concretize mesmo.
É, sem o Nicolas na zaga, apesar de eu ter achado ele bem lá, mas daí falhou no finalzinho. Malu, queria agradecer você pela disponibilidade, por participar aí do podcast e em breve te chamo de volta.
Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, muito obrigado.
Ju, também agradecer você aí por tirar um tempinho do trabalho na redação para conseguir participar do nosso podcast.
Imagina, é sempre um prazer falar de futebol, pode me chamar sempre, Gui, valeu.
É isso aí, torcedor atleticano, você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Atlético aqui no GE. Você também acompanha a cobertura completa do Furacão no ge.globo/Paraná. Um abraço e até semana que vem.